Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 8ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 12ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar a Bruna, dizer que são bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Cirineu para que faça a leitura bíblica.
Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada pela maioria dos vereadores. Convido a secretária Eliane para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 401 de 2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2025 de 2020, que autoriza a transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores constantes no Fundo Municipal de Saúde, proveniente de repasses do Ministério da Saúde. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$70 mil. O presente projeto de lei visa dar concretude à autorização oriunda da Lei Complementar Federal número 172, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre a transposição e transferência de saldos financeiros constantes nos fundos de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios provenientes de repasses federais. A aludida lei complementar autoriza ao município realizar transposição e transferência de saldos remanescentes de exercícios anteriores, constantes no Fundo Municipal de Saúde e provenientes de repasses do Ministério da Saúde. Na prática, busca-se autorização legislativa tanto para realocar saldos de recursos obtidos da União, do Fundo Municipal de Saúde, como instrumentalizar orçamentariamente tal operação de transferência. Os recursos realocados serão destinados exclusivamente para aplicação em ações concernentes ao combate, conscientização e operação de medidas envolvendo a epidemia causada pelo Covid-19, a incluir aquisição de equipamentos. Para tanto, caberá ao município observar os requisitos impostos pela legislação federal, a incluir o cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela Direção do Sistema Único de Saúde, inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva Lei Orçamentária Anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada, cientificar o Conselho Municipal de Saúde e, além disso, deverá ser comprovada a execução do relatório anual de gestão. Por fim, a transposição e a transferência de saldos financeiros, de que trata a Lei Complementar nº 172 de 2020, aplica-se durante a vigência do estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020. De outra parte, em linhas gerais, é salutar esclarecer que os créditos adicionais de que trata a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, classificando-se em suplementares, especiais e extraordinários. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustar ajustes orçamentários com a abertura de elemento de despesa, objetivando o pagamento das despesas antes reportadas. Assim, o projeto de lei em questão busca também autorização para o ajuste orçamentário necessário para tornar disponível o recurso visando a efetivação da pretensão supramencionada. Ante o exposto, exaltando a importância da matéria para o bom andamento e desempenho da administração municipal, em especial a realização de ações concernentes ao combate e atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus. Espera-se que o projeto seja objeto de aprovação em sua integralidade, manifestando nossas cordiais saudações. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei em regime de urgência. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de abril de 2020, Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Segue junto à mensagem a autorização, o projeto de lei, né, número 2025, que traz aí, autoriza a transposição e a transferência, então, de saldos financeiros, inclusive a dotação orçamentária do referido valor. Temos também a avaliação das comissões, o relatório das comissões, referente ao projeto de lei número 2024 de 2020, que homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 15. Relatora Eliane Luiza de Moura Zamberlan. Matéria protocolada pelo Poder Executivo no dia 9 de abril. Após a análise do projeto, o voto da relatora, das manifestações em termos legais e observâncias dos critérios, o voto da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 2024 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que sinteticamente assim dispõe sobre os créditos adicionais extraordinários, abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020, em decorrência da situação de calamidade pública, resolve exarar parecer favorável e opina a regular tramitação do projeto de lei, cabendo ao plenário a meritória do mesmo. É esse o parecer da presente comissão. Sala das Comissões, 14 de abril de 2020. Presidente e relatora, vereadora Eliane Luiza de Moura Zamberlan, vice-presidente e vereador Maurício Salles Mioso e membro desta comissão, o vereador João Luiz Valandro. Temos o parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, também referente ao projeto de lei número 2024 de 2020. Referente aos créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Relator o vereador João Carlos Pereira Martins, matéria do Poder Executivo, protocolada no dia 9 de abril de 2020. O relatório e a análise de todo o projeto feita por toda a comissão, o voto do relator, após a análise do voto do relator, assim, observando os critérios, a Comissão de Finanças e Orçamento conclui que a matéria não apresenta incompatibilidade orçamentária e possui viabilidade financeira. A comissão vota favorável à regular tramitação do projeto, por entendê-lo oportuno, estando apto a ser submetido à apreciação do plenário desta Casa de Leis. É o parecer da presente comissão, sala das comissões, 16 de abril de 2020, presidente e vereador Valdecir Villani, vice-presidente e vereador Cirineu José Mantovani, relator vereador João Carlos Pereira Martins. São essas as matérias que constam.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
vereador João Carlos, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Maurício, vereador João Luiz. Não há inscritos no pequeno expediente.
Não havendo oradores do pequeno expediente, convido a secretária para que proceda com as inscrições e que deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício.
Sim.
Vereador Valdecir.
Não.
Vereador Edésio.
Não.
Vereador Daniel. Vereador Cirineu.
Não.
Vereador João Carlos.
Não.
Vereador João Luiz.
Não.
Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Maurício.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente Karina, em seu nome todos os colegas vereadores e a Bruna que nos assessora nessa noite. Primeiramente, agradecer a vinda do prefeito Eduardo mais uma vez aí. Então, explicando esse projeto que entra em nossa pauta o 2025. Desde já me mostro favorável que é algo tão importante para o nosso município, em especial a saúde de todos os pejuçarenses. Favorável também ao projeto que vai à votação hoje à noite. Eu só gostaria de mais uma vez, né? Eu como quase os 4 anos que eu estou aqui nessa casa, eu venho batendo nessa tecla, mas agora com o nosso temido coronavírus, não poderia deixar de me expressar novamente. Mais uma noite para os moradores do centro, no sábado à noite, de muita angústia, de muita baderna. Então, acredito que fui procurado por alguns moradores, também comerciantes aí, que o pessoal que tem bares, que não acham justo a fiscalização de quem está trabalhando ser de uma forma e de quem está aglomerado pelas praças e portas de casas e outros locais aí do nosso centro não ter a mesma fiscalização. Então acredito que mais uma vez seria importante encaminhar algum documento, algum ofício para a Brigada Militar, porque se não há a fiscalização da Brigada durante o final de semana novamente, então não tem porquê quem está trabalhando, quem está deixando de ganhar o seu pão de cada dia, não poder trabalhar, enquanto pessoas aí, que eu também sou morador do centro e escutei a zoeira, a baderna, a falta de respeito que foi sábado à noite aqui em Pedro Sal. Motos, carros com som, menores, mais uma vez, mas eu acho que é a 20ª vez que eu falo isso aqui, e como o vereador não tem muita força, né, mas eu acredito que é o nosso papel, o nosso dever, né, então defender a comunidade de bem, porque os bares estão trabalhando com teleentrega, geralmente 10, 11 horas estão fechando, mas aí que eu escutei, o barulho foi até umas 4 horas da manhã. Então acredito que seria importante nós encaminhar um ofício aí para a brigada e até para o comitê aí dessa fiscalização aí, que porque teve uma situação esses dias que estávamos eu e meu pai na sede lá do Mancha Verde limpando e lavando, até a questão da dengue, né, que fica às vezes a água parada e tal, e fomos denunciados às 3 horas da tarde num sábado. Então, as mesmas pessoas que vão lá tentar nos atuar, tem que atuar, na verdade, quem está cometendo falhas mesmo. No momento seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Eliane.
Boa noite a todos. Quero saudar a presidente Karina, em seu nome, os demais colegas vereadores. Por vários motivos, faz umas três sessões, duas ou três sessões, que eu não me manifesto na tribuna. Primeiro porque a gente passa alguns momentos precisando muito mais ouvir do que falar. E a gente nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento de preocupação, mas acima de tudo, principalmente quem é grupo de risco, né? E quem aqui dos colegas é, sabe o que eu estou dizendo, porque eu também sou, a gente se sente preocupado e, de certa forma, vendo que a gente só sai extremamente quando é necessário, quando não tem como mandar outra pessoa para tentar evitar, para fazer a nossa parte. Então, realmente, o cuidar de si é o cuidar do outro. E a gente observa que parece que as pessoas vão relaxando aos poucos. E o movimento vai iniciando e as pessoas vão voltando à rotina normal. De fato, a gente se angustia mesmo e quer ter a rotina normal. Mas o momento ainda é de muita precaução, é um momento de muito cuidado, é um momento de resguardo, sim, principalmente pelas pessoas que a gente ama, pelos familiares. E só sai quem tem que realmente ir. Quem trabalha hoje aqui em Peruçara na Cotripau, vai, usa sua máscara, faz o atendimento, volta para casa e lá em casa, na chegada, tem diversos cuidados para proteger a família. E aí, muitas vezes, você vê que tem pessoas que não estão levando a sério. E talvez aí, na colocação do Maurício, do barulho, da baderna, e se escutava realmente por um período, talvez seja essa despreocupação de realmente achar que não está perturbando, de realmente achar que não é verdade, mesmo se vendo todos os casos, a gente assistindo em diversas emissoras, escutando diversas reportagens, lendo diversas matérias, a gente percebe o quão preocupante é e muitas pessoas não estão talvez tendo essa noção. Então, eu acho que é um momento muito triste que a gente está passando. É um momento que nós, com certeza, irá passar. E eu vi cada fala de cada colega vereador de otimismo. Nós procuramos ter esse otimismo. Mas, ao mesmo tempo que nós todos estamos aqui votando os projetos para que o Poder Executivo faça acontecer, para que o Poder Legislativo apoie nas ações, nós estamos de máscara, nós estamos usando álcool gel, nós estamos nos cuidando também e respeitando o outro. Então, o respeito vale não só na questão de saúde, mas também na questão do silêncio. O que o Maurício falava realmente é verdade e aconteceu. Então, o que eu quero me manifestar é nesse momento dizer que tudo, eu acredito, é um pensamento meu muito particular, tudo tem um propósito. Tudo tem um motivo de nós estarmos enfrentando essa situação. Que seja de muito aprendizado, de menos individualismo, porque é o que a gente mais viveu nos últimos tempos, foi esse individualismo acirrado, essa disputa de lugares, de poderes, e que as pessoas passem a refletir realmente o valor à vida e a importância que se tem de muitas coisas que não se dá valor e nessa hora são de extrema importância. Eu também quero deixar aqui a minha gratidão aos profissionais da saúde, em especial também à parte do Poder Executivo que está envolvido. Sou favorável a esse projeto 2025 na aquisição dos aparelhos. Eu vejo que melhorar a estrutura do que nós já temos vem contribuir. Espero que não seja usada para nenhum caso de Covid-19 da nossa cidade, mas que estejam ali equipamentos que possam salvar vidas em outras situações. A administração faz a sanitização, faz o monitoramento, mas daqui a pouco se monitora numa situação e talvez se deixa outros aspectos. Então, a gente precisa, sim, mostrar que é um momento que se liberou algumas situações, mas não deve parar de se ter esse cuidado para cuidar o próximo. Então, principalmente a gente sente isso aqui na Câmara de Vereadores, que nós estamos legislando para que as coisas também aconteçam, para que os projetos também sejam votados. Então, por hora, seria esse meu posicionamento e, de uma certa forma, se solidarizar a todo esse momento e a todas as pessoas que também estão vivendo essa situação do Covid-19. Seria isso, o presidente lhe devolva a palavra.
Passo a presidência para que possa me manifestar.
Recebo a presidência e lhe passo a palavra.
Boa noite a todos. Eu uso desse espaço, ouvindo as palavras do colega vereador Maurício, e aí eu olhei aqui para minha colega Eliane, e a gente fica se perguntando enquanto mãe, né? Já passa um filme na cabeça da gente, e aí eu logo pensei, onde é que andava o meu filho sábado? Aí eu pensei, não, ele estava em casa. Então, assim, eu vejo uma grande despreocupação, às vezes, próprio dos pais, né? Que deixam esses menores nesse momento que estamos vivendo de resguardo, de ficar em casa, ainda... A gente sabe que não é fácil, né? Quem é pai de adolescente, de jovem, sabe que não é fácil segurar os jovens em casa, porque eles se veem como super-heróis, que o Covid não vai chegar neles, mas os casos aí estão surgindo na faixa etária dos jovens também. A gente já viu muitos óbitos, né, que estão acontecendo aí no Brasil todo, no mundo todo. E realmente é preocupante. Eu anotei aqui, vereador Maurício, para mim marcar até com o comitê, né, para mim ver esclarecimentos referente a como está sendo feito esse monitoramento, né? Não tinha conhecimento dessa baderna do final de semana, né? Ouvi sim alguns barulhos, né? Mas não acreditava que teria sido se estendido até a madrugada. Vamos tomar conhecimento, vou ver como estão sendo monitorados, né? Se são as mesmas pessoas que a gente pode entrar em contato, né? Que foram passados na reunião. A questão da brigada militar também eu acho muito importante, né? A questão do conselho tutelar também, em que a gente tanto cobra, né? Como que a gente vai dizer? Da atuação do protocolo deles, como é que está sendo desenvolvido, mesmo em tempos de pandemia. A gente sabe que o nosso conselho tutelar tem uma importância fundamental, né, na nossa comunidade, o plantão deles, como que está sendo feito, organizado, né? Então, assim, eu vou tomar conhecimento para que na próxima segunda-feira eu possa trazer as informações aqui para todos nós. Dizer desse momento aí, então, que nós nos sentimos também, né, acuados muitas vezes perante as situações que a gente, não vamos dizer que vivenciamos, mas que chegam até nós, que a gente assiste nas redes sociais, nos noticiários, né, do elevado número de óbitos aí que vem crescendo quanto à pandemia. Então, que eu peço sempre a Deus que nos dê essa proteção para o nosso município, para todas as pessoas, porque como sendo uma comunidade pequena, nos faz, muitas vezes, a perda de uma pessoa nos traz, por mais que a gente não tenha muito vínculo, né, cidade pequena, isso balança todos nós, né? Então, que Deus nos proteja sempre, que não tenhamos nenhum caso, que a comunidade, a grande maioria entendeu, né, do ficar em casa, do sair se necessário, das pessoas idosas se resguardarem, dos grupos de risco, né, saírem em extrema necessidade. Então, que continuamos aí nesse caminho, que continuamos aí não tendo casos, né, a vinda do prefeito Eduardo aí trazendo a explanação referente ao projeto que ora tramita na casa, é de fundamental importância para o município, vai qualificar a nossa Secretaria de Saúde. Tomara, como disse a vereadora Eliane, que não tenhamos nenhum caso, que não precisamos usar aí esses aparelhos, esses equipamentos para o Covid-19, mas certamente quem tem a ganhar é só a comunidade, né? Qualificando a ambulância para que futuros casos aí que tenham que ser feitos remoção para outras cidades tenha mais eficiência aí e agilidade nos trabalhos. No momento seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para intervalo regimental de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Nós temos o projeto de lei sob o número de 2024 de 2020, que homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2024. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto de lei 2024 de 2020, que homologa os créditos adicionais extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública, aprovado por unanimidade.
São estas as matérias.
Não havendo mais matérias, convido a secretária Eliane para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos, vereador Cirineu, vereador Daniel, vereador Edésio, vereador Valdecir, vereador Maurício, vereador João Luiz. Temos inscritos nas explicações pessoais.
Com a palavra o vereador Edésio.
Inicialmente, quero saudar mesmo a pessoa do vereador Karina, saudar os colegas vereadores e a Bruna, nossa assessora. Vou manifestar favorável a esse projeto que entra hoje, para a compra desses dois equipamentos aí que vão ser úteis para o nosso município. Esperamos que eles não sejam usados, né, para tratamento do coronavírus, mas que são de fundamental importância para algumas situações de saúde que vem acontecer no nosso município. Então a gente é favorável. E com relação, a gente tem tomado conhecimento que durante a semana o prefeito decretou situação de emergência por ocasião da estiagem, e a gente espera que, de fato, a Defesa Civil do Estado faça a homologação e que a partir disso, né, a gente possa ser beneficiado, enfim, com prorrogação de dívidas, né, do nosso setor agrícola junto aos bancos. Só que a gente sabe que algumas agências bancárias já debitaram na conta dos produtores parte de custeios que são pagos em parcelas. Eu não sei depois como é que vai ficar isso, né? Mas a gente sabe que isso já vem acontecendo, porque algumas agências bancárias fazem o débito em conta, né, que são quatro parcelas, três ou quatro parcelas, se não me engano, acho que são quatro parcelas, né? Mas eu acho que deve acontecer essa homologação para que, de fato, né, porque diante das perdas, a gente não tem como cumprir todos os nossos compromissos diante das instituições bancárias, enfim, ou em outras revendas de insumos que atuam no nosso município ou até mesmo fora do nosso município. Seria isso? Eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os colegas e informar que a próxima sessão será no dia 27 de abril, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.